Então, todos os vendedores de bergamota, entre aspas, tangerina, entre aspas, mexerica, e todos eles faziam a mesma coisa. Eles chegavam na casa, olha a bergamota. Era sempre assim. Sempre assim. E alguns tinham maçã, laranja junto, então fica. Olha a bergamota, laranja, maçã. É sempre assim. E daí alguns tinham camarão junto, daí vai, oh, camarão! Camarão! Assim, cara, eu não tô brincando. Era assim, entendeu? Era assim, de
Aqui
verdade.
na rua passa o ó, o chinelo. Só que quando eu
Eles
era
têm.
pequeno, eu entendi ó, o dinheiro. Aí eu ficava, por que o cara tá oferecendo dinheiro no meio da rua?
É o judeu mesmo, mas que
Não,
usa só o
cara,
dinheiro.
não, é que tu não sabia. Era o Silvio Santos que tava aí na frente.
É, quando ele dropava prêmio no meio da cidade do nada.
Ele tava na rua, se tu fosse olhar, ele tava na rua jogando aviãozinho pra todo lado, assim. Olha o dinheiro!
Olá novamente, bichos geeks. Aqui é a Juliane.
Aqui é o Marcos.
E aqui é o Smiling.
9 a cada 10 diabos recomendo bichos geeks.
Então, pessoas, estamos de volta com a segunda parte do podcast de três partes sobre Diablo. Vamos falar hoje sobre Diablo 2. É bom deixar claro isso. Até para avisar para o senhor Tirso não fazer mais uma pauta de 30 páginas para Diablo 2. É importante falar. E por onde começar falando de Diablo 2?
Bom, assim como qualquer outro jogo, pelo desenvolvimento, né? Falar por onde
Ah.
começa qualquer coisa.
Ah, então o
Ah,
Diablo
luz.
1 vendeu
Hora da
para
luz.
caralho e eles resolveram fazer Diablo 2. Não, tô brincando.
Foi mais ou menos isso mesmo. Eles estavam ali, lançaram o Diablo 1, batendo pau, todo mundo, e agora? Vamos fazer que jogo? Aí todo mundo ficava olhando pro outro assim, não, eu tenho uma ideia, Diablo 2. Não, não, cara, vamos pensar em outro jogo. Pelo que eles falam, foi bem assim a reunião. Qualquer coisa que eles falavam, não, cara, Diablo 2. Eles, não, cara, outro
Não,
jogo.
cara. Não, daí o cara falou assim. Pô, eu tô com uma ideia aqui, um jogo chamado Overwatch. Não, 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 Diablo
Não,
2.
nome idiota, esquece isso. Não, não vai fazer sucesso nenhum.
Se a gente fizer um jogo online pra muita gente jogar, aquele World of Warcraft. Não, não, Diablo
Não, não,
2.
Diablo 2.
para com essa mania aí de elfo. Ninguém aguenta mais. Elfo e orc, que demora.
Ninguém gosta de RPG com elfos e tal. Quer ver sangue? Diablo 2.
É, lógico que esses jogos não foram citados nessa reunião, mas eles devem ter pensado em outros zilhões, né, de jogos, mas eles só conseguiam pensar em Diablo 2. Um Diablo 2, Diablo 2.
Não, sabe o que eu
Isso.
imagino? Um outro. Não, não, já sei. Vamos finalmente fazer a continuação de Rock and Roll Racing. Não, não, Diablo 2. Não, tô brincando.
Você sabe os atuns do Bob Esponja? Que é
Hã?
mel, mel. Não, não, não. Os atuns do Bob Esponja, que só fala comida, 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 comida. É a Blizzard
É.
com Diablo 2. Diablo 2, Diablo 2, Diablo 2.
Lógico, né? Fez um sucesso desgraçado. E isso foi logo no primeiro mês que eles estavam tentando fazer uma reunião sobre o próximo jogo ainda.
Entendi.
Aí eles, ah não, beleza, vai, vamos fazer Diablo 2 logo. Aí eles começaram, ah, vamos fazer o quê primeiro? Ah, a gente tem ainda 2 anos pra fazer. Eles assinaram um contrato de 2 anos com a Blizzard de Irvine, que é a Blizzard, a sede principal.
Sim.
Ah, não, a gente tem 2 anos ainda, vamos aos poucos. Então eles levantaram todos os feedbacks, os jogadores que eles iam recebendo, outras ideias que eles tiveram no primeiro que eles não colocaram em prática. Aí foi bem lento, foi ali pro ano de 97, ali, metade do ano de 97, eles já tinham A primeira fase é a primeira dungeon do jogo só.
Eles começaram com calma, então.
Ah, foi, pô, depois de 6 meses comendo rosquinha, tomando café o dia inteiro, né? Fazendo o primeiro Diablo, vamos começar devagar.
Foda-se Diablo 2, a gente queria qualidade de vida.
Exatamente, o melhor de tudo é que eles pegaram tudo que eles tinham do Diablo 1, quase tudo, e jogaram fora. Só usaram 1% daquele projeto inteiro.
Caramba.
Ou seja, começaram do zero quase tudo de novo.
Legal.
É, mas falaram que mesmo assim eles cometeram alguns erros semelhantes. Os irmãos Schaefer tinham comentado que muito desse tempo que eles jogaram fora no Diablo 2 foi porque eles não tinham nem desenvolvido uma ferramenta para visualizar os assets dentro do jogo, os personagens, enfim. Então o artista desenvolvia alguma coisa, ele não conseguia ver o que ele fez. Ele tinha que pedir para um programador montar a cena do jogo para ele conseguir ver. Isso consumiu um tempo desgraçado. Aí quando terminou essa corrida toda, eles ficaram coçando a cabeça assim, ai gente, é verdade, né? Se a gente tivesse feito a ferramenta antes, não diga! Já tinha acontecido no Diablo 1, eles fizeram de novo.
É, aí ali, em torno de 98 para 99, a Blizzard começou a ter ideias mó legais, assim, que todo programador adora, que é enviar uma outra pessoa de uma outra equipe para supervisionar o seu trabalho, para falar o que tá de certo, tá de errado. Só que, né, essas coisas sempre causam atrito. Então, tipo, dentro da Blizzard Norte, o pessoal tava em chamas lá. Porra, ó, quem que você manda aqui, ó? Fica metendo dedo no projeto, falando que tá ruim, não sei o quê. Depois dessas brigas inteiras, que foi o Strike Team, e dentro dessa briga inteira, eles até se ficaram apaixonados por os três, né, o Brevik e os irmãos Chef ficaram apaixonados por um dos integrantes desses Strike Teams que iam visitar Blizzard Norte para ver o projeto deles toda hora. Eles ficaram apaixonados e falaram: não, agora você é daqui. Então roubaram o cara de uma Blizzard para ficar na outra. Aí o cara falou: ah, beleza, vambora. Vocês são legais. Ah, tô falando do cara toda hora, o nome do cara é Bill Roper. Então ele foi praticamente um quarto integrante essencial pro Diablo 2.
E o que ele fazia? Ele gerenciava o projeto, é isso?
É, ele era mais uma ferramenta de desenvolvimento junto com o Brevik e os Schaeffers, né?
O cara botava a mão no código com eles pra eles pararem de fazer merda, é isso?
Isso. Eles já estavam com a equipe grande e o resto também, tava todo mundo com a mão na massa. Então, essa Strike Team ia lá só pra ficar supervisionando. Só que eles gostaram tanto desse cara que eles falaram: não, agora você faz parte do nosso time.
Ah, é? Tu quer ficar dando pitaco, seu gostão? Vem aqui trabalhar.
Não, pitaco ainda.
Agora tu vai trabalhar, vou botar a mão na massa.
Aí depois de toda essa confusão dentro da Blizzard aí, eles atrasaram de novo o projeto, mó legal. Era pra ser 2 anos, então eles começaram em 99, em 97 e 99 eles não tinham nada pronto ainda.
Eita.
Aí começa tudo de novo, correria, até entregar o jogo em fevereiro ou março de 2000.
E o jogo, os assets do jogo, não era uma coisa simples de fazer, porque
não.
Tu tinha que criar o 3Dzinho de todos os assets e converter eles em sprite, né? Que era uma técnica usada, inclusive, pela Rare e tal. O 2 foi todo assim também, né?
É, sim. Os jogadores tinham pedido... o Diablo 2 tem mais classes e os jogadores ainda tinham pedido que cada classe tivesse os 2 sexos. E não deu pra terminar, porque eles tinham que desenvolver o dobro de classes, então. E animar cada
uma. E mudava os equipamentos, né? Aí, tinha uma mudança de equipamentos no visual do personagem, isso complicava ainda mais. Né?
Eles fizeram, diferente do primeiro, né, que a gente falou no podcast, que a gente colocava uma armadura e mudava o sprite do personagem inteiro. Não, dessa vez a gente colocava, sei lá, um capacete e mudava só a cabeça. Colocava coisa pro braço, era só coisa pro braço, perna, torso, era tudo separado. Então imagina, eles já tinham que fazer isso pra um personagem e duplicar ele em 2, porque ele teria que ter um outro sexo também.
Sim, devia ser uma loucura, cara. Uma loucura fazer essas porra.
E fazer tudo zero, e de novo, todo aquele negócio randômico, todos os dungeons, tudo de novo. Imagina só.
E tanto que o Diablo 2 não é mais tanto dungeon, né? Muito campo aberto.
Exatamente.
Bem maiores que a catedral.
Era a grande mudança do Diablo 2, o lance de não ser num lugar fechado e tu ter uma jornada pelo mundo, né? Visitar outras cidades, inclusive, e andando e E mesmo assim ainda ser gerado automaticamente a maior parte dos cenários, né?
Sim. Você, no single player ainda, ele tem umas diferenças, porque no Diablo 1 você matava os bichos e eles ficavam lá mortinhos. Até você voltava no mapa depois da catedral e eles estavam ali em corpinho. E eles não tinham respawn nenhum. O Diablo 2 você joga no single player e se você salvar o jogo e sair, o mapa vai ter respawn dos bichos de novo, dos itens, enfim. O que era ruim pra quem queria ser completista e matar todo mundo, mas que era legal também porque os bosses iam dropar os mesmos itens raros. Era bom pra dar um grind.
Eu sempre achei isso bem ruim. Bem palha. Eu não joguei muito Diablo 2 e provavelmente essa foi um dos motivos pelo qual o Diablo 2 me afastava. Eu tentava, eu ia, daí no outro dia eu ia jogar, aí eu tinha a impressão que eu não tinha feito nada, sabe?
E multiplayer era mais extremo ainda, porque não, no single player resetava os bichos e os itens, mas não resetava o formato do mapa, o que foi gerado ali. Mas no multiplayer, se você fizesse qualquer coisinha fora do jogo, voltasse, até o mapa já estava reconfigurado.
Era ruim tu voltar e o mestre que tu tinha matado, tem que matar de novo o mestre e tal, era meio... Eu não gostava, eu realmente não achava legal. Parecia que... Eu sempre achei que era um bug, tá ligado? Eu falei, porra, minha versão do Diablo tá com bug, porra, eu saio pra... eu paro de jogar, eu volto a jogar, os monstros tudo vivo de novo, que bosta, sabe? E me afastou um pouco.
Era o jogo que só queria ser filho da puta com você mesmo.
É, eu nunca gostei disso.
Ah, eu não liguei muito. Eu ficava voltando lá pra ficar matando os bichinhos de novo pra ganhar um pouco de nível. Então eu nunca liguei tanto, não, pra isso.
Ah, no final das contas, tu tava só andando pelo mapa, tu encostava nos bichos, os bichos morriam.
É, tipo... não, chegava um ponto que sim, aí eu não ganhava quase mais experiência, então eu partia pra outro mapa.
É, o bicho morria com a aproximação do teu ki, né?
Ah, eu jogava muito de Necromancer e uma das habilidades dele é fazer um golem, só que você precisa de jogar uma arma fora pra fazer golem. Ele vai se formar daquela arma, então eu voltava e ficava formando arma pra fazer golems.
Eita, faquinha, que era menos espaço no inventário, só pode.
Faquinha, tinha que ser faquinha, né? De inventário no 2 quase não tinha.
É.
Que era Runic, era Charm, era o Horadic Cube, a arma você não carregava quase, você carregava contigo só.
O Espaço 2 foi tão limitado que eles tiveram que pensar numa forma de colocar os outros, como Scroll Portal e Scroll Identify, no inventário sem ocupar espaço, né? E veio os primeiros tomos da caixa do jogo.
Tinha um espacinho, né, pra ele, especial, né?
Não. Era um item que você botava no seu inventário, mas você podia ter uma quantidade limitada de scrolls e pra isso.
Ocupava só um slot, mas era cada um pra cada tipo de scroll ou tudo?
Não, eles eram maiores, acho que ocupavam 2 ou 3 slots cada um, só que você podia colocar todos os scrolls de teleporte e de identificação neles.
Tá.
Você carregava todos. Agora me veio uma coisa. Ele carregava uma caixa durante o jogo todo, nas costas.
É
uma caixa, porque o formato do negócio é uma caixa.
É uma caixa. É igual o Cavaleiro Zodíaco, com a armadurinha nas costas ali.
É, no próximo dia.
Ah, não levava.
Tem um amuleto com os dentro.
E tinha o baú, né, que do baú do Resident Evil.
Eles melhoraram bastante coisa nesses. Enquanto eles pioraram algumas coisas nos inventários, eles melhoraram em outras. Né? Tiraram o dinheiro, não ocupava mais espaço, dava pra colocar tudo em tomos, tinha um baú, pelo amor de Deus, não precisava ficar jogando tudo no chão. Imagina, ainda tinha 4 cidades. Ficar jogando tudo no chão, ficar voltando as 4 cidades pra ficar lembrando o que você jogou no chão.
O problema, você mudava de cidade e resetava o mapa. E teus itens iam embora junto.
Era aquela coisa, né? É aquela coisa. Tu criou algo, uma mecânica nova. Essa mecânica nova vai ter. Vai haver uma repercussão no gameplay inteiro. Então tu fala, ó, antigamente era só uma cidade, ok, tu não precisava do baú, era só uma cidade, tu fazia o que queria, eles não se preocupavam. A partir do momento, ó, agora tem mais de uma cidade, são 4 cidades, e aí surge o problema, daí eles tiveram que resolver o problema. Então eles. Provavelmente Diablo não tinha esse baú porque não era necessário ter, né? Mas no momento que tinha um problema pra ser resolvido, eles foram lá e tiveram que criar e se virar, né? E daí surgiu o baú.
Esse baú, ele fica na cidade, só pra eu entender direito.
Na
ou
cidade.
É aquele cubo que você carrega?
Na cidade. O cubo, ele só adiciona mais uns, acho que, 12 espaços.
É, ele sabe que o cubo ele tem outra função com o do Horadre, além de ser um baú a mais.
É, ele ocupa uns 12 espaços, aí você pode jogar coisas dentro e craftar flechas, lanças...
Armas únicas e por aí vai.
É.
O que eu sei é que no lore ele era um tipo de uma chave que seu personagem recebia por uma quest, que também tinha essa função, mas que é o Horadric Cube. E isso. Você podia... Ele decompunha esses itens que estavam dentro dele, os elementos essenciais desse objeto que você colocar ali, e então eles poderiam ser conservados por muito tempo para serem utilizados depois.
Sim, disso. Sim,
era a justificativa para ter esse meio que essa bolsa do Félix, assim, de caber com muita coisa, fazer itens e tal.
É, mais ou menos assim, você pegava o item, desfazia ele, você tinha os componentes dele. Juntava uma quantidade, você ia de novo no cubo horádrico e trocava essa quantidade de itens por outro item ou outra coisa.
Entendi.
Por exemplo, eu desmontei 50 espadas, eu tenho 50 estilhaços de metal e eu vou lá e faço uma espada lendária ou uma espada mágica, atributos melhores, alterava os atributos da outra espada.
Uhum.
É a mesma função do cubo de Kanai hoje no 3. O cubo de Kanai no 3, ele pode alterar atributos, alterar... caridade da arma, adicionar ela como ancestral, ou você pode pegar os atributos dela e usar esses atributos sem precisar da arma.
E as gemas, stones, como funciona no 2?
Aí é divertidinho, porque elas... Aí...
Tá no mesmo jeito do 3.
Não?
Não?
O 3 ele adiciona atributos, não. No 2 ela adicionava skills também.
Olha aí. Tá, mas eu, tipo, a mecânica é a mesma. Tu arrasta ela pro equipamento
sim,
e ganha o atributo dela.
Tinha uma diferença de só um tipo de pedras funcionava em armas e outro em armaduras, não era?
Stay a while and listen.
O jogo ele começou com quantas classes? E depois teve uma expansão que acrescentou mais duas, né? Mas quantas classes começou?
Eram 5 classes, as originais. Paladino, Necromancer, Feiticeiro, Amazona e Druida.
O druida
na expansão, é. Aí veio a expansão, que adicionou o druida e o assassino.
Ah.
É, saudade do druida.
Mas a expansão só foi classes?
Não.
Eu tive essa impressão que a expansão era classe. Mas não, tinha coisa.
Tinha. A expansão foi apresentar o Baal.
Ele só apresentava o Baal, chegava na tela azul.
Não. Ele apresentava... tipo assim. Aí ele apresentou a Worldstone. Porque a missão do Baal era o quê? Ele ir...
Tá, não, o que eu tava perguntando, desculpa, Relit. É tipo, ele colocou também história. Não, essa história veio além do final do jogo ou ela era algo antes, começasse a jogar e. Como é que ele fazia esse lance de acrescentar história?
É além, ele adiciona são 4 atos, né? O Diablo 2 são divididos em 4 atos. A expansão adiciona um 5º, contando o que acontece depois do 4º ato.
Stay a while and listen.
No primeiro jogo você jogava sozinho só, e pra conseguir outros companheiros você tinha que entrar no multiplayer da Battle.net. Mas no 2 eles colocaram a opção de contratar mercenários, e esses caras podiam morrer durante o jogo, e eles só podiam trabalhar contigo durante um desses 4 atos, no jogo base. Então você terminava o ato, tinha que contratar outro cara. Cada um deles tinha sua personalidade, a sua animação. Uns deles estavam programados para fugir quando vinha o inimigo, outros eram mais agressivos. Era interessante ver essa personalidade deles.
Legal isso.
As pessoas ficaram tristes porque a galera morria e morria de vez. E esse lance também de precisar se separar delas em cada ato. Então, no Lord of Destruction, esses Hirelings podem ser contratados por toda a extensão do jogo, você não precisa mais separar por atos, e dá pra ressuscitar com scrolls. Então, é uma feature bem bacana do jogo que entrou com...
Que eu não fazia ideia que existia.
Legal, a quantidade de mercenários no jogo é bem grande. É, tipo assim, não muda o sprite, mas muda o nome, e aí a historinha dele também muda.
Ah, é? Legal. Mas eles são silenciosos, assim, e tal, eles só lutam, tem classes diferentes?
Eles se seguem. É, tipo assim, por cada ato tem... No ato 1 tem a Rogue Scout, no 2 tem o Desert Mercenary, no ato 3 tem os Lobos de Ferro, a primeira aparição deles na história. No ato 4 não tinha, porque você tava... O teu mercenário no ato 4 é o Tirael.
Ah, aí é um mercenário razoavelmente bom, até.
Não, é o filho da puta, é o inútil.
É inútil.
Ele é o anjo mais inútil do Conselho de Ângeles. Pelo amor de Deus.
Eu vou chegar, eu vou confessar que eu nunca cheguei no ato 4 e no ato 5. Eu adorava jogar de necromancer, só que eu era uma bosta jogando de necromancer. Então, tipo, eu só ficava, caveirinha, tipo, as caveirinhas caíam tudo, eu ficava sem poder fazer nada.
Olha a caveirinha! Caveirinha!
Eu nunca tive a oportunidade de contratar o Tirael.
O Tirael é inútil.
Ah, o Tirael, você encontra ele, tá trancado, né?
Só faz merda! Burro do cacete! Não, eu vou pra Terra, eu vou ajudar os humanos. Não, o Dark Wonder vai lá e me captura e finge que sou eu pra descobrir onde é que o Mephisto tá escondido.
Então, assim, aí você tá lá preso.
Como é que pode?
Aí você é o Tirael, você tá preso na caverna, tem um diabo de um lado e tem um veinho caquético do outro. Aí você olha pro veinho caquético e fala assim: ô, você que vai salvar a humanidade, vai lá numa caverna na puta que pariu. E destrói a pedra do diabo, beleza? Mas você vai ter que entrar no inferno antes, tudo bem?
Ah, partiu.
Ele falhou miseravelmente.
Ele
partiu
e foi morto. Ele tweetou primeiro, ele falou, partiu, réu.
É.
Outra parada, enquanto a gente tá falando do Lord of Destruction, das coisas novas do Lord of Destruction, que é uma coisa que os bebês de hoje em dia não sabem o que é isso. Essas crianças, infantes, não sabem o que é sofrer. Com o Lord of Destruction, tô olhando aqui, o jogo, ele poderia ter resolução de 800 por 600. Não. Em contrapartida do 640 por 480. Pra vocês terem uma ideia, 640 por 480, ele é a resolução do cantinho da sua tela. Imagina um cantinho, pega com o dedinho, estica o indicador assim, e o dedão, e joga no cantinho da tela assim. Ele é 640 por 480. Não, mentira, nem deve ser. E 860 é só um pouquinho maior que isso.
É o dobro.
Um pouquinho.
Não dá pra reclamar. Na época, né? Monitor branco, tubo branco, né? Ele já ficou amarelado nessa época.
Legal, né?
É. Mas é legal os caras aumentarem a resolução, porque na época tava em transição, né? Essas novas resoluções e tal.
Tá, já.
Assim, hoje em dia as pessoas reclamam, porque ele não é 800 por 600, whatever, né, minha gente? Os computadores atuais.
Você joga 800 por 600 em full screen no 1080p pra rodar teu jogo a 60 fps. Oi, de vídeo não roda, detona a resolução que vai.
Ah, os pixels ficam bem grandes, cara. 800, 600. Posso garantir.
Teu jogo volta a ser 16 bits.
Mas é interessante isso, é interessante. Hoje em dia, se tu for jogar Diablo 2 na Steam, nem sei se tem.
Não, na Battle.net ele tem o patch de 1080p.
Ele tem o patchzinho, né?
Ele tem o patch de
1080p.
Ou não tem.
Aliás, está R$20, né, pessoas? Se quiser dar uma bombinha, ficar com vontade.
É 20 o jogo base e 20 expansão. Joga com os dois uma vez. Já tem um jogo completo, já. Joga de druida. Druida é bem melhor.
Se transforma no lobo e sai matando todo mundo, que você vai ganhando no HP.
É verdade, o druida ele podia se transformar em lobo, urso e o que mais?
E um feral diabólico lá.
Stay a while and listen.
Então, eu falei que eu jogava muito de Necromancer, e eu só joguei de Necromancer, quase não experimentei. Eu encostei um pouquinho no Bárbaro, mas tipo, Amazona, Assassina, Paladino, nem sei o que é. Eu vi joguei... na cromança e falei, caveirinha!
É o que todo... É o que todo mundo faz quando joga Diablo 2, né? Tipo, essa classe usa ataque de luz, essa classe transforma, essa classe mata com veneno, essa classe solta magia, essa classe ataca de longe. Olha, tem uma classe que invoca caveiras. Vou jogar só com ela.
Caveirinha.
Não, mas eu jogava de Templário.
Paladino.
Quase lá.
Eu jogava com cromado, entendeu?
Eu tão brilhante.
É, o cromado. Eu só ia com ele. Era a linda história de um homem cromado matando o porco-espinho. Foi isso. Foi a história em Diablo, é isso. Pronto.
Muita gente fala que o assassino e o druida são, né, os melhores, as classes mais bombadas, e são justamente as que vieram, né, na expansão.
Sim. Elas vieram, já vieram descompensadas, mal balanceadas, e eles nunca resolveram isso. Tipo, eles lançaram o pé. Não, não, vamos balancear. Aí ficou ruim. Não, vamos tirar esse balanceamento. Aí ficou pior ainda. Aí, ah, vou deixar como tava.
Ah, mas nessa época nem tinha tanto estresse com balanceamento e tal.
É, não ligava.
Porque era um jogo que tu jogava com os amigos, entendeu? Tu juntava dois computadores na casa do primo lá, fazia link e tentava jogar Diablo multiplayer com os amigos em casa. Foda-se o equilíbrio, cara. Não
sabe
tinha
tanto estresse. O que o cara queria naquela época era entrar no multiplayer, matar o amiguinho e pegar a orelha dele.
Cara, tipo, estamos jogando junto, não importa como. Estamos, isso já era uma maravilha.
Eu falei da orelha, você podia matar outro jogador e um dos itens que você pegava dele era a orelha do personagem.
É, caveira e orelha.
Você podia fazer uma coleção de orelha. Um colar cilindro de orelha.
Eu sou soldado universal. Quem pegou essa referência ganhou o prêmio. Então,
meu prêmio.
Mas não tinha tanto estresse com esse lance aí.
A melhor coisa que a gente tava falando das classes, a melhor coisa que teve foi realmente as classes mesmo. Ninguém ligava. Pô, todo mundo tava jogando primeiro com classe genérica.
Sim,
aí, classe. Aí quando viu, Amazon, cada um tinha uma habilidade, tipo, não tinha mais que ficar colecionando livro.
Tinha uma árvore de habilidade. Era o melhor. E eram três, tipo assim, eram três ramos.
Eram três. Uma delas era suporte, e as outras duas você podia fazer o que você quisesse. É. Então, tipo, o Necromancer era uma, era, sei lá, habilidade de ataque, outra pra summon, e a outra é pra suporte dele. Então, tipo, ele melhorava a defesa, melhorava as summons.
É Curse, Poison, Bones e Summoning. A Curse era dano, Poison Bones era suporte e dá bônus nas armas, e Summoning é a que todo mundo joga até hoje.
Isso, e como eu era horrível, só ficava querendo invocar caveirinha, eu ficava esquecendo das outras árvores. Então meu Necromancer, a única coisa que ele podia fazer era invocar caveira e golem, só partir pra porrada mesmo, caiu no chão e chora.
Ele também tinha dano por veneno e causava curses nos inimigos e podia debuffar.
Existe uma palavra?
Tá um debuffar.
Debuffar,
inventei um.
Debuffar, ótimo.
Não, debuffar existe. Debuffar existe. A gente já citou o debuff em português. Debuffar.
Vamos lá. Eu debuffo. Debuffas. Ele debuffas. Vós debuffais. Eles debuffam. Eles debuffam. Não, é.
Existe tão quanto tunar o carro.
Vós tunais.
Relar.
Toda vez que tu inventa um verbo, tenta colocar no vós e dá uma risadinha.
É vós tunarás.
Vós tunais.
Eu tava uma vez traduzindo o... Eu vou sair completamente do assunto. Eu tava traduzindo o SWAT 4 pra um amigo, nós dois jogando, invadindo uma casa ali com a nossa equipe, e aí tinha que resgatar os reféns, e eu li na tela, falei de qualquer jeito, você tem que rescuar os reféns. Aí foi lá, eu uso até hoje, né? Tem que rescuar a galera, é missão de rescuar.
Rescuar, voz rescuais.
Isso daí tem uma justificativa, a gente sabe o que quer dizer o termo, a gente não esquece a tradução, o que que é, então tipo, a gente, me rila.
Me bufa
é a melhor coisa que tem, me bufa. Era uma bufa na cara da pessoa.
Eu lembro até hoje, primeira vez que eu entrei no fórum da Blizzard, porque a gente tava eu e os dois amigos jogando no Hell, né? Já quase na última dificuldade do jogo. E você precisava de um necromante suporte, porque era impossível bater nos boss sem debuff. Caralho, era muito escroto como os caras escreviam na época, porque era de... E-B-F-U-E, debuffue.
Nossa.
Isso era brasileiro escrevendo. É, tipo, debuff, os caras escrevem debuffue.
Nossa.
Stay a while and listen.
A pedra do multiplayer está funcionando como ela deveria funcionar. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu.
Essa pedra ficava... Era uma parte da interface do jogo no multiplayer. Ficava no chat, Lit, nas salas de... Nos halls.
Não, na hora que você sonava só que você ia entrar.
Isso, era uma
pedra. Ela não fazia nada. Você podia clicar nela o dia inteiro. Ela não fazia nada.
E os jogadores enlouqueceram pra saber o que é aquilo. As pessoas clicavam, falavam, ai, clica aí que vai dar buff de agilidade. Ninguém falava, mil teorias.
Não, aí a Blizzard, depois de uns, acho que depois de um ano que o Diablo 3 existia, eles lançaram uma nota assim, para as pessoas que ainda jogam Diablo 2, nós queremos informar que a pedra do multiplayer está funcionando do jeito que ela foi programada para funcionar. Ela não tem erro e ela está funcionando exatamente como ela devia estar.
Eles são engraçadinhos, assim. Eles são muito engraçadinhos.
Stay a while and listen.
Muita gente aqui na época não deve nem ter encostado no online. Eu não encostei.
Eu não encostei. Não.
A internet era um lixo, mas...
Internet...
América Online...
E não só isso, né? Muita gente aqui na época, a indústria de pirataria, né? Tava...
Loucona.
Hoje é bom que Steam deu um turn down gigante, mas na época... Era grande, então pra entrar no Battle.net só original.
Sim.
Se tivesse pirata.
Até, tipo, Diablo nem tanto assim, não teve tanto esse problema, porque no Brasil existiu uma explosão de Diablo original por causa da revista PC Gamer, né?
Ah, é verdade.
Basicamente distribuiu o jogo a um preço bem barato. E daí todo mundo tinha Diablo 1, Diablo 2. Quem comprava essa revista? Sempre. Tinha os dois original, tinha um Warcraft 1 original. E aí vai, cara.
Ah, e a PC Gamer não era cara, era barata.
Na verdade não era caro, né? Na época ele custava R$99 máximo. Mas a PC, contrapartida PC Gamer custava o quê? R$15, R$20?
R$15, era muito mais barato que o jogo. Até porque, se tu fosse comprar o Diablo 1 na época, tu tinha que importar Diablo 1, Diablo 2, tu tinha que comprar fora pra chegar pelo correio e tal.
Essa parte de importação era complicada, né? Porque você tinha que entrar na loja da Battle.net, a Primordios atrás, e comprar por lá. Comprar uma versão física e mandava entregar na sua casa.
Exato, via pelo correio, importadinho. Chegava todo quebradinho, bonitinho.
A única coisa triste que
eu
comprava...
Não, peraí, desculpa, tio, só inventando a piada. Daí vinha um bilhete assim, ó, o correio funcionou como ele tinha que funcionar. Como ele foi programado pra funcionar.
Eles, caralho, vão colar isso no correio aqui perto de casa, certeza.
Eu quero mandar um beijo pra todos os carteiros desse Brasil.
Tá andando ouvindo o podcast.
Ah, se é pra dar recado pros carteiros, por favor, traz minhas coisas do AliExpress.
Eu tô esperando três cartazes da loja 365 índios já um mês. Por favor, carteiros, eu amo vocês.
Stay a while and listen.
Me dando a PC Gamer de novo aqui, só era triste quem comprava PC Gamer porque não tinha aquela caixa linda. Não, que é a caixa do Diablo 2.
Quem pagava $99 era pela caixa, né?
Exatamente. Quem fez a capa foi o Gerard Brom. Quem conhece ele, jogador de Magic, viu pela capa dele no Doom 2, Heretic. Então, tipo, o cara já tava na área faz tempo. E cara, a caixa do Diablo 2 é linda. Linda demais. É uma das caixas box arts que eu mais gosto até hoje.
E ele fez também coisas pro Hearthstone ainda. Ele foi concept art do Scooby-Doo. Acho que qualquer coisa tem um ar mais creepy, assim, ele, opa, sou eu.
Eu faço.
A arte original dele era diferente, não tava essa touca abaixada, era a touca mais levantada, então você via o buraco do Dark Wanderer.
Tô olhando aqui uma que fica bem evidente ali o buraco do Dark Wanderer. É,
o meu primo, ele tem a capa original, ele tem até hoje a caixinha original, com a touca levantada. E eu tenho a com a toca baixada. Aí a gente foi pesquisar por que isso. Porque a igreja na época não dizia que era o símbolo do anticristo. Aí eles tiveram que fazer uma versão com a toca baixada.
Porque tem um jogo chamado Diablo é tranquilo. Agora você colocar um cara com um buraco na testa, uma caveira com um buraco na testa, é outra coisa.
Não, eu tô olhando as duas aqui. A que tem a arte com ela baixada. Ainda assim, tu consegue ver o buraco.
Tu vê o trinco no meio da testa.
Tu vê o trinco e um pouco do buraco ali. É. Esses detalhezinhos, cara. Sim.
Cara, se eu fosse a Blizzard na época, vocês não querem isso, então bota uma vaca na capa. Pronto, aí, ó. Call level na sua cara.
Uma vaca lambendo uma pedra do outro.
O Call level é a vaca lambendo a pedra, né?
A faca na Velha Pedra, exatamente.
Aí nasceu Odin, pra quem entendeu de mitologia.
A gente falou do Call Level, onde começou lá no outro podcast, no segundo teve o Call Level. Aí aqui você entrava no Call Level, então tinha um monte de vaca com machadinho, tinha o Calquim que você tinha que matar pra sair do nível. Foi assim.
Era difícil, não era fácil não.
Você tinha que pegar a perna do molequinho lá do primeiro jogo, o World's Leg, um tomo no tal portal, jogar no Hard Cube e fazer um portal pra
Call Level.
Pra Call Level. Só que achar essa perna, cara, era horrível. Era a coisa mais deprimente encontrar essa perna. Não é. Não é... No 3 é mais fácil.
Ela era dropável, então tu tinha. Ela tinha chance de cair.
Você sabe onde tinha chance de cair isso daí? Na fase onde você vai resgatar o Deckard em Tristan. Você tinha que ficar
fazendo essa fase. É o pior jeito de dropar um item. Porque tu vai ficar horas e horas matando os mesmos bichos pra matar, pra tentar fazer cair essa porra.
Uma coisa que me perguntaram depois do cast passado, a colega me perguntou qual que era a raça do Deckard, né? O Deckard é um Horadrim. É um grupo de humanos que foram recebidos pela benção do Tirael, que pariu, uma benção escrota. E. Não, com tudo que vier do Tirael, você vai ver eu reclamar. Eu vou pragar contra ele o resto da minha vida. Entendi. E eles estão, tipo assim, eles seriam diferentes da humanidade. A humanidade ela tem só energia demoníaca dentro dela. Os Nephalem tem angelical e demoníaca. E os Horadrim só tem angelical. Então, é por isso que o Deckard sobrevive há muito mais tempo que qualquer outro personagem no jogo.
Não, não é isso, cara. É Monange.
Monange.
Stay a while and listen.
Tá, pra gente falar da história do Diablo 2, vamos só recapitular um pouquinho do Diablo 1. Ele coloca a pedra na cabeça, o herói do 1, né? E pra tentar ou manter o poder dentro dele, se bem me lembro, ou ele fica, depende da interpretação, né? Ou ele foi realmente dominado por essa pedra e ele segue pro oeste. Qual é o ponto cardeal que ele segue?
Que ideia, né, cara? Você mata o guri em forma de capeta ali, pega a pedra na testa dele e enfia na testa sua. Vou segurar o demônio porque eu consigo peitar.
ele parte pro leste.
Leste.
Não, o diabo também.
Isso só foi dito no começo. Demora ainda 3 meses pra ele ir. Ele fica 3 meses em Tristo.
Isso.
Pra assegurar que os demônios eles não voltaram. Aí ele muda completamente a personalidade dele. As pessoas de Tristo percebem e ele desaparece.
Nessa época que ele tem o relacionamento com a Adria.
Sim, depois, na verdade ele tem relacionamento com a Adria depois dele enfiar o negócio na testa.
Vira um charme. Tipo,
algumas horas depois.
Ah, é tipo pintinha do lado da boca, sabe? Um charme. Ela fazia carinho.
A Adria, que a gente tinha comentado no primeiro, que era engraçado porque ela tem um papel importante nos outros jogos, mas que no primeiro ela era uma senhora que vendia poções, status, encantamentos. E o ver da catedral começa a passar um tempo com ela, as pessoas estranham o comportamento dos dois, eles ficam isolados, e o resultado é que eles têm um relacionamento, e desse relacionamento também nasce um bebê.
Eita.
A gente já entrega agora o resto da história, vamos falando...
Parte pra história do Dark Wonder, ou fez parte do 2?
Não, tipo, se você pegar o livro à ordem, faz parte do 2.
Vou só deixar que tem esse bebê.
Tem bebê.
Bebê bonito, bebê bonitinho. Não, tem cabelo de joelho.
Não.
Mas daí ele some.
Não, ele desaparece.
A Adria vai pra um canto e ele vai pro outro. A Adria vai se enfiar, acho que...
Ela foi estudar a Dark Soulstone, que seria pra aprender todos os males inferiores e supremos.
Até
e
esse ponto...
Com a Magda, com os outros personagens que talvez as pessoas conheçam.
Até esse ponto a história ainda não começou do 2 de fato. Quando ela começa?
Aí tem que deixar uma coisa explicada aqui. Que a Adria não leva o bebê com ela. Ela deixa com a menina da taverna, o bebê.
Ok. Ela fala, não seria uma boa mãe.
Ligo em caras muito... Ela ligou foda-se mesmo, eu não me importo com a minha... meu filho, e eu vou deixar com outro aí e vambora. O Dark Wander, ele começa sua viagem pro reino leste, tal Rachá. Ele seguiu pro leste, atrás do que todo ninguém sabia até o momento, que era o portador de Mephisto, que era onde ele tava preso.
Portador de Mephisto? O que seria portador de Mephisto?
É a mesma coisa que o Aidan é, ele é o portador do diabo, ele tá com o capeta no corpo.
Ah, tem um outro cara com uma outra gema socada em alguma outra parte do corpo.
Socado no peito.
E com outro demônio dentro, tipo.
E isso é culpa do Tirael, só avisando. Já começa dedurando o filho da mãe, é tudo culpa do Tirael.
E ele saiu pra procurar o cara, então.
É isso que a Blizzard nunca esclareceu, é que ou o Diablo falou pra ele assim, meu irmão tá lá, eu preciso soltar ele, ou o Mephisto chamou o Dark Wander sabendo que ele tava com o Diablo pra libertar ele. É isso que a Blizzard nunca deixou claro, por um motivo dele pra lá.
Nunca saberemos. E daí o que acontece?
Isso é o que você sabe do Dark Wander. Você não sabe.
Beleza.
Você entra no seu personagem. Seu personagem, ele é um guerreiro, um dos seguidores
alguma coisa acontece, porque os demônios voltam.
Aí aparece, pela primeira vez, aparece os males inferiores.
Surgiram o mal menor, dos males menores. A partir daí, é a sinopse do jogo. Qual é a sinopse do jogo? Entendeu?
Stay a while and listen.
Então você começa o segundo jogo com um mercenário que tá vendo um personagem misterioso andando por aí, a gente sabe que é o Aidan, mas esses mercenários ainda não sabem que todo lugar que esse cara passa tem um monte de destruição, tem demônio, tem incêndio, e você tá caçando essa pessoa. Só isso, é a premissa do 2. Inclusive, da parte do desenvolvimento, o Diablo 2 começou também sem ter muita ideia da história, eles sabiam apenas que ela ia começar com esses mercenários indo atrás do Aidan. E a história ainda era ditada pelas cinemáticas, pelo pessoal da arte. Depois que eles começaram a criar vergonha na cara, já ter um lore mais completo, uma base antes de começar o jogo. E o resumo dos atos, a gente vai entrar em cada ato e vai explicar bem, mas o resumo dos atos é que essas pessoas estão atrás dele e que elas não conseguem chegar a tempo de capturar esse cara.
Esse é o meio que são pessoas se investigando o paradeiro de um cara misterioso que tá fazendo merda por aí.
Isso.
E daí os caras ficam procurando pista nos locais, e daí, ele foi pra tal cidade, eles chegam lá, o cara já saiu da cidade.
Existem templos específicos, cidades que têm uma concentração maior de demônios, que estão com pessoas com comportamento suspeito, e aí essas pessoas vão pra lá. É mais ou menos o que separa os atos, e aí no final de cada ato você percebe quem tá por trás da estranheza daquela cidade, daquele local.
Stay a while and listen.
Começa com o Aidan, ou Dark Wander, entrando na taberna. Sem explicação nenhuma, ele chega pro Miles e fala assim, me leva, você vai me guiar pra tumba de Tal Rachá.
Isso depois de matar todo mundo lá dentro, foi um carnificino total, ele só deixou o Miles vivo.
É, um cara bem tranquilo.
Bem tranquilo, bom de beber assim no bar assim com ele.
Aí ele saiu e o Miles ficou, nossa, quem é esse cara? Aí ele começou a seguir o Dark Wander.
Entendi.
Porque o Mario sabe onde tá as tumbas de Baal e Mephisto, e ele sabe como fugir da visão do Tirael.
O que que é essa visão do Tirael?
O Tirael, ele tem, como ele é o anjo da justiça, do Conselho Ângeles, ele tem uma visão sobre os humanos, porque ele sabe da World Stone. Então, ele e o Maltael sabem da existência da World Stone, e esse é um dos motivos do Maltael ter desaparecido e o Tirael tá na Terra.
Uhum.
Além de prender a Soul Gems nos respectivos reis, o Tirael tá na Terra atrás do Maltael, porque o Maltael desapareceu do Conselho Ângeles, atrás da World Stone.
Então esse é o prólogo do Diablo 2.
Assim, bem claro.
Personagem.
Deu pra entender? Deu pra entender? Se não deu, foi mal aí.
Stay a while and listen.
Como a gente já explicou que existem mercenários seriam como a milícia de proteção do santuário. Cada região tem a sua própria. No reino de Canduras, é as Rogues. E a gente faz parte dessa milícia, como as classes que tem no jogo. E a nossa missão é investigar o que tá acontecendo no monastério delas.
A cidade do 1, então, já não existe mais?
Tristan já não existe mais. Tristan foi completamente destruída.
Foi completamente destruída. E daí tu começa num acampamento perto da cidade.
A nossa missão original seria chegar até Tristan e ver se o que realmente aconteceu.
E é a primeira missão. Ir lá e olhar. Ó, vamos investigar. É um belo começo, na verdade.
Não. Vamos pra cidade onde tudo começou, né? Porque, foda-se.
É um belo começo. Mas é um belo começo, eu não tô falando mal. Eu tô falando assim, é legal mesmo. Chega assim, ó, vamos lá e tal, pra quem jogou primeiro. É um gostinho tribom, assim, de começar por lá.
Ele faz isso nos jogos. Você, mesmo você jogando sem entender e tal, você vai gostar dos personagens. Depois você se aprofunda mais no lore. É muito bacana porque existem vários personagens que aparecem de novo, várias referências. Então, o Leoric mesmo aparece toda hora pra dar oi. O Butcher aparece no 3. Então, é bacana.
Leoric aparece no 1, no 2 e no 3.
Fazendo assim. E os personagens de Tristan estão quase todos mortos. E tem alguns até que voltam dos mortos pra te atacar. Acho que a gente comentou isso já na primeira parte do cast. Quem sobra só o Deckard Cain.
O Deckard e a menina, a do bar. Que ela saiu de Tristan.
Já tá fora de lá, é.
Ela tá em Zakaro.
A Tristan fica no primeiro ato do jogo.
Você pega um teleporte pra ir pra lá, porque você não consegue mais chegar fisicamente por caminhos normais.
Uhum. Sim, porque tem essa mecânica aí, a gente chega num lugar, tem um teleporte, isso não tinha no
mundo. Não, é assim, onde fica o acampamento das Rogues é longe de Tristan, tá longe porque eles não conseguem pela horda de demônios que tem entre eles.
Uhum.
Então a sua primeira missão é ativar o teleporte pra Tristan, pra perto de Tristan.
Sim.
E por que elas estão no acampamento?
Porque eles tinham que chegar a Tristan, porque a missão deles era, não, a gente vai investigar, só que aconteceu alguma coisa no monastério e eles mandaram você vai investigar enquanto a gente vai pro monastério.
Daí tu vai investigar e daí tu chega no monastério, inclusive, e entra no monastério.
Sim,
né?
Sim. Aí você descobre o primeiro caminho que o Aidan seguiu, que é as catacumbas do monastério.
Uhum.
Só que antes disso a gente liberta nosso querido Deckard Cain.
Liberta o Deckard Cain?
Sim, o Deckard Cain ele foi preso pelos demônios por ele ser um Horadrim. Ele foi preso pelos demônios e feito de mascotinho pra eles ficarem sacaneando.
Daí tu salva ele, ele fica disponível lá. Stay while, listen. Não fazem isso.
Sim, ele fala stay while and listen. Em todo jogo, né? Ao menos três que deram uma voz digna pro coitado.
Tá, e o que acontece nesse primeiro alto que faz ele ir pra um outro local?
É assim, o Dark Wonder, ele precisa... recuperar as forças do diabo depois da derrota dele. Então, as catacumbas que ele anda passando são lugares onde a energia, né, a energia do Inferno Ardente é mais... Ela atravessa o véu da realidade. E ele tem que ir seguindo até libertar a Baal, e ele tem que ir recuperando as forças, porque senão o diabo não tem forças.
Os Lesser Evils, eles... Tem toda uma história muito de antes do diabo, depois eu vou cobrir essa história bonitinha pra Doppel Ground, mas o resumo é que esses Lesser Evils resolvem ajudar o diabo, que é um Greater Evil, a chegar no objetivo dele sem ser alcançado pelos mercenários. Um desses Lesser Evils é a Andariel, e ela vai pra essa Rogue Catedral e toma conta do lugar, corrompe as rogues, inclusive a que você comanda no primeiro jogo. Você vai enfrentá-la como um boss no primeiro ato, que ela é corrompida também. E é mais ou menos o mesmo movimento que você encontra na catedral. Você tá lá, tá um monte de coisa corrompida, pessoal zoado e tal. E no final desse ato, você tem a Andariel como boss.
Beleza.
Você derrotar essa...
Mas aí tinha uma grande dúvida. Se Andariel... Pra galera que joga, se Andariel era um anjo e foi corrompida, porque aí se abre a maior dúvida do mundo, por que o diabo não corrompeu impérios? Ou se ela realmente já nasceu como demônio.
Então, eu e a Ju, a gente ficou discutindo, enquanto a gente levantava a pauta, a gente não encontrou nada que ela era um anjo.
A gente já tinha falado da Andariel ser um anjo no primeiro diabo.
É uma das teorias do pessoal que joga, porque terminação do nome dela é angelical, esse El.
Eu ia falar isso, Andariel é nome de anjo, né? Mas...
É a única mulher demônio, enquanto você tem a Auriel, que é o único anjo. Com aparência feminina, né? Porque existem alguns que são mais andrógenos, que não tem o gênero revelado. Mas a gente não encontrou nada. O que é importante da Andariel é que isso acontece muito na Blizzard também. Eles decidem uma coisa, depois eles trocam o lore e tal. Porque de início ela ia ser uma neta do Mephisto. Ela era uma filha da Lilith.
Você sabia depois, que era pra mim?
Essa mitologia, e aqui eu vou assumir pra contar a história depois, tal, é a atual. Porque ela é uma das cabeças do Tatamet, que é o ser primordial que deu origem aos seres do inferno.
Tatamet tinha sete cabeças.
Sete cabeças. E ela é uma dessas sete cabeças. Então ela já não é mais filha do Mephisto, não é anjo nem nada. Ela apenas saiu da cabeça. Mas essa teoria dela ser um anjo e tal, eu não vou descartar completamente, porque a Blizzard troca, às vezes, as histórias.
É, né? Tipo, a Blizzard tem muita lore no jogo que eles colocam e não explicam. Muita.
É, inclusive eles têm e-books online, eles tinham um site que já saiu do ar, mas era um site que tinha a história do Diablo, um recap, com uns textos antigos, umas coisas que já foram revisadas. Então, normal, essas coisas saíram mesmo.
E tá falando de uma época que eles nem tinham uma lore mesmo, eles só queriam fazer um joguinho pra você bater mais caveirinha e pegar loot.
Ah, eu tô repetindo desde a primeira parte do cast, eles não tinham história.
Eles vão fazendo, né? E daí, desse ponto da história, começa o ato 2, e daí tu vai pro deserto.
Isso. Aí você vai pra uma cidade chamada Lutgolain. Não sei como pronunciar.
Lutgolain? Caramba,
não, Lutgolain. Lutgolain.
Lutgolain.
Lutgolain, você vai matando golem e vai luteando.
E aí você... Essa Andariel morreu, mas ela conseguiu comprar tempo. Você não conseguiu chegar nesse cara que tá causando destruição, que é o Aidan. Então você tem que chegar agora na tumba desse tal Rashad, que é uma pessoa que tentou conter o espírito do Baal de forma semelhante ao Aidan. E ao invés de espetar a pedra na testa, espetou no peito e se amarrou num pilar. Pra ter certeza de que não vai sair dali.
Não,
né?
Não, o pilar ele servia como absorção da energia do Baal pra...
Tipo, ele era preso realmente, não só fisicamente, como de forma...
Espiritualmente.
Ele foi mais esperto.
Ele foi mais esperto que a Aidan, é verdade. Porque ele
nem foi ideia dele. Foi o Tirael que teve essa ideia idiota.
Não foi idiota.
Não foi idiota, mas ele contou, ele teve que contar alguma coisa. Cara, idiota foi o Aidan que meteu uma pedra na testa e saiu andando.
Dos três males supremos, os três irmãos, Baal, Mephisto e Diablo, o Diablo é o mais forte dentre eles. É o mais forte. E o Aidan consegue manter ele teoricamente estável dentro dele. Baal é o terceiro irmão. Ele é o mais fraco de todos. E por que deixar o Baal preso num túmulo em vez de ficar rodando com ele pelo mundo?
Que é o demônio! Que você queria? Que a gente estivesse fazendo excursão com o entra aí no ônibus, cara!
Entenda meu ponto de vista. Vamos lá. Se você manter ele rotacionando pelo santuário, preso, sem ficar parado, o Diablo nunca ia ter conseguido chegar no Baal. Ele
não,
nunca teria
cara,
conseguido
não
libertar.
Fala isso. Não. Tu não tá entendendo. Tu não tá entendendo por que ele foi mais inteligente que o Aidan, tá? Tu não sabe, o Aidan, ele colocou o Diablo dentro dele e não fez nada pra precaver que isso tivesse algum efeito sobre as ações dele depois disso. E foi o que aconteceu. Ele colocou o Diablo dentro dele e depois saiu pro mundo louco, matando, não, criando destruição. E daí, tipo, se ele tivesse feito
ele
o que Baal, o tal Rashad fez e se prendido, ele não teria saído de Tristan, cara. Ele tava tudo preso lá.
O Lorde do Diablo tem um lado interessante, que assim, não importa o que você queira dos personagens, os demônios se dão bem no final, porque existem os personagens que se amarraram em pilares, tem uma ordem inteira que fica tomando conta do Mephisto, outro
Coradrin.
E também foi corrompida. E uma série de livros que eu comentei um pouquinho no primeiro jogo também, na primeira parte do cast, desculpa, na qual também há personagens sendo corrompidos pelos demônios, meio que não importa.
Stay a while and listen.
Agora você chega no segundo ato, você tá indo atrás da tumba desse tal Rashad, e você consegue aqui, acho que esse Horadic Cube.
O Horatic Cube é pra quê? O Baal tá preso na tumba de Al-Rashad. Você descobre que o Diablo quer libertar ele. Então você vai pra aquele deserto. Então você quer abrir a porra da tumba antes que o Diablo liberte o irmão dele. Então você tem que... E a única chave que tem é a Horatic Staff, que é um cajado. Só que ele tá dividido em várias partes, ele tá quebrado. Você precisa juntar ele, e a única forma de juntar ele é dentro desse Horadic Cube. Certo. Então você coloca todas as partes dentro desse Horadic Cube, vira o cajado e abriu a porta. Só que quando abriu a porta, quem que tava lá?
Bar. Bar.
Você chega lá, tá só o Duriel, na verdade, que é um dos Lesser Evils, assim como o Andariel, que também tá tentando comprar tempo pro Diablo. Quando você chega lá, você só enfrenta esse cara, o Duriel, e você encontra o Tyrael, o padrinho.
Tá preso.
Porque o que que aconteceu? O Aedan chegou ali antes de você, junto com esse Marius, o velhinho caquético, e o Tyrael já tava lá esperando os dois, e começou a lutar contra o Aedan, pra ele não conseguir chegar no Tower Asha. Só que o Baal, que tá dentro do Tower Asha, começa a falar com o Marius e pedir pra que ele liberte. Ai, tira essa pedra de mim, tá doendo muito. E o Marius acha que é um personagem bondoso, que tá pedindo isso, ou já tá sendo possuído, né, pela influência demoníaca também. E ele vai lá, e o Tyrael falando, meu, não faz isso, cara. E o Tyrael tá ocupado lutando, e o Marius vai lá e tira a pedra. É o venho que liberta. Então, com o Baal e o Aedan lutando contra o Tyrael, dá merda, né, minha gente? Aí eles prendem o Tyrael lá e seguem jornada e deixam o Duriel, que é o demônio da dor, ali, esperando você chegar pra ver se conseguem te parar. É isso.
E tipo, isso acontece em uma cutscene?
É. Mostra uma cutscene, é.
Ah, ele não pode esquecer, né, que Andariel é a irmã gêmea do Duriel.
Isso.
E Duriel é... que pode ser um anjo?
Não. Duriel não. Porque ele não tem uma forma humanoide, igual o Andariel.
Andariel é o demônio da angústia, ela tortura mental, e o Duriel é da dor, que tortura mais física. Os dois meio que se adoram, esses dois.
Que lindo.
Aí começa o ato 3, que é um segmento mais de pântano, mais de selva.
Sim.
Não, a gente não pode esquecer uma coisa. É, eles saíram da tumba de Tal Rachá pra Kurash atrás de um cara chamado The Summoner.
Eles quem?
Marius e o Aedan. Por atrás do Summoner.
Ah, é. Aliás, é um detalhe do final ali, do segundo ato. O Tyrael tá preso, vê que a única pessoa que tá ali com maior livre-arbítrio é o Marius. E aí ele dá pro Marius a pedra do Baal, gente. Me ajuda ali, que é do Baal, né?
É do Baal, ele dá a pedra, só que...
Dá a pedra pro Marius e fala, Marius, você vai ter que ir pro inferno e destruir essa pedra.
Ele, bah, Marius, vai pro inferno.
Porque o Tyrael já sabe que ele não vai conseguir sair dali tão cedo. Então, ele não tinha escapatória, ele tinha que mandar alguém fazer isso e dar pro Marius.
E então, começa o ato 3.
Aí eles foram para Reino de Kurash, Zakaron.
As docas de Kurash.
Quem é o boss desse ato?
Mephisto.
Saber se tem que defender essa cidade.
Swans. É, já que o Dark Wonder conseguiu o que ele queria, ele conseguiu libertar os dois irmãos dele. Ele libertou Baal e libertou Mephisto quando chegou tarde. E aí a sua missão é segurar as ordens de demônio em Zakaron. Tá. Você vai andar pela cidade e ir nos subsolos e tudo mais, e limpando a cidade. Até a chegada do Mephisto.
O nome do ato é The Infernal Gate. Tem algum portal do infernal?
Sim, quando depois dessa grande batalha, você é apresentado, não visualmente, mas Mephisto fala sobre os outros dois Lesser Evils, Asmodo e Belial, que eles vão ser importantes pro 3. E o Aedan abre o portal do inferno e vai embora.
Aí já é o Diablo querendo voltar ali pra Catedral do Terror dele, o reino dele no inferno, e restabelecer o poder dele de novo, porque faz muito, muito tempo que ele tá exilado do inferno. Então ele finalmente consegue retornar. E aí os personagens começam a... Eles veem que eles não têm opção senão ir no inferno, então.
Sim.
Pra destruir o Mephisto, destruir o Diablo.
Não, o Mephisto eles destroem. Eles pegam a pedra do Mephisto e entram no portal do inferno, que é a única chave que eles tinham.
Sim. E daí eles entram e começam o ato 4.
É, isso. Tanto, durante eles fazerem isso, você percebe uma coisa. Baal não tá com eles. O Marius conseguiu ir pro inferno e ir levando junto o Baal pra ele recuperar a força física dele.
E aí, no inferno, tem uma parte interessante, que é uma forja que é a única capaz de destruir essas pedras. Você tem que encontrar a Hellforge. E só ali você consegue destruir essas pedras que tem as almas dos demônios.
E tem um anjo lá corrompido pra derrotar.
Visual.
Ele foi ele é um visual e ele tem um papel importante porque foi ele que dividiu os planos do céu de criar essas stones e guardar uma dos demônios. Ele que dividiu esse plano com os demônios. Ele foi atacar o inferno, acabou sendo corrompido e contou tudo mesmo. Contou que o Tyrion estava querendo do diabo, contou... E isso tem uma influência extrema na história, porque parece que se ele não tivesse traído os céus, o diabo nem teria ido parar no santuário, não tinha acontecido nada dessa história.
Porque aí o diabo não saberia sobre a Wardstone. Porque como o Isual era tenente do Tyrael, contava as informações, e aí ele contou sobre a Wardstone pro Isual.
Entendi. E daí é o último grande estágio, né, que tu tem que ir até derrotar o Mephisto e o Diablo.
Não, o Mephisto já foi derrotado. Você tem que sobra o Baal e o Diablo. Você tem que chegar na Forja e destruir a pedra do Mephisto. Aí já acabar com o Mephisto de vez. Acabar, né? Temporariamente seria acabar com o Mephisto.
Ele ia destruir a existência dele. Não ia destruir a existência dele, né? Você ia só deixar a energia dele presa no inferno. Sem ele conseguir se recuperar.
Isso. Entendi.
Aí você vai. Os personagens vão nesse lar do diabo, que é o Chaos Sanctuary, e destrói o diabo. Mesmo movimento. Pega a pedra dele e volta na Reforja.
Aqui ele destrói de fato.
Perdão, destrói entre aspas, né? Mas na hora mesmo que você fecha o jogo e você fala com o Tyrael pela última vez, ele fala assim: ah, por hora você pode descansar, pode festejar e tal, que acabou. Mas
só que só sobra o Baal, né?
Baal desapareceu.
O Baal foi o único que, foda vocês aí, pro Mephisto, pro Diablo e tchau, foi embora. Você pega pedra, a Soulstone do Mephisto do Diablo, esmaga na Hellforge. É, só que o Baal foge e ele vai atrás do Marius.
Ele não tem mais corpo, não tem como entrar no santuário. Porque como ele é um Prime Evil, como eu já falei, os três irmãos eles precisam de um corpo físico humano pra perambular pelo santuário. O Marius, por incrível que pareça, ele consegue suportar a presença do Baal.
Uhum. Só que o Baal, o que ele faz? Ele engana o Marius. Ele muda o corpo dele pra ficar parecido com o Tyrael. Chega no Marius e pede a Soulstone que ele tava segurando. Aí o Marius tipo, oh meu Deus, eu tiro a El, toma aqui, ó. Aí quando ele entrega, aí o Baal, se ferrou aí. Pega, mata o Marius, bota, queima o lugar que o Marius estava, que era um manicômio. Aí já coloca tudo em risco, tudo de novo, pra expansão.
E daí começa o Lord of Destruction, que é o ato 5 da expansão.
O Baal descobre que tem essa Roadstone. Ela é guardada historicamente no santuário pelo Monte Ayat, que é meio que o lugar dos bárbaros, e também tem uma parte de druidas. Que a cultura deles toda está fundada em tomar conta dessa Roadstone, que como a gente falou no primeiro cast, ela é responsável por criar mundos, por dar poder aos Nephalem, ou tirar esse poder até que eles se tornem humanos. É um treco poderoso, demais.
Cara, e aí, imagina que isso deixou o Impérios furioso.
Que a Wardstone foi parar no santuário.
É?
É, exatamente. Que há muito tempo na história, a Wardstone foi tirada dali por uma união, uma rebelião de anjos e demônios, que guardou essa stone no santuário, que é tipo a terra dos jogos onde tudo se passa. E aí o Baal descobre que se ele pegar essa pedra dele, que tem o espírito dele, e colocar em contato com a Wardstone, ele vai conseguir colocar esse conceito dele da destruição, essa ideia, essa essência dele de destruição, vai contaminar a Wardstone e vai causar a destruição dos humanos, dos seres, de tudo ali. Então ele pega uma ordem de demônios ali e começa a guerrear contra esses bárbaros, pra tentar chegar nesse Monte Arreat e no Summit, né, onde fica guardada a pedra. E os seus mercenários agora estão atrás dele. Estavam atrás do Diablo e agora vão atrás do Baal.
Uhum.
Agora vamos lá.
Tá, eu vou contar mais agora, pro finalzinho.
Agora vamos para a parte mais divertida do jogo, o lugar mais bonito.
Por quê?
Monte Arreat, o reino dos bárbaros. Aí tudo começa com a chegada do Baal, de uma comitiva, sabendo que o Wardstone estava sendo protegido, ele já avisa quem ele é pro rei da época dos bárbaros, e ele consegue fazer o rei sucumbir perante a presença dele fazendo, deixando ele entrar. E nisso, quando ele entra, ele chega até o Worldstone e corrompe ela. Ele consegue corromper.
E porém...
Porém, como a Worldstone ainda tem muito, muito poder, ela demora pra ser corrompida completamente, causa toda a destruição do mundo.
E aí, como os mercenários, o protagonista é muito rapidinho, como já foi mostrado no resto do jogo, você chega lá depois que já aconteceu tudo, você tá junto com o Tyrael também, e aí o Tyrael tem uma ideia, que é enquanto vocês estão batalhando com o Baal, o Tyrael acha que a única maneira de salvar aquele mundo, porque as pedras já estão se unindo, é destruindo a Worldstone. Então ele pega a espada dele, que é como se fosse uma extensão do corpo dele, ela é uma é a cristalização do aspecto da justiça, essa espada. E ele atira a espada na Worldstone. Tem CG, é bem bonito, e destrói. Só que isso tem consequências tremendas pros próximos jogos, pro lore. Então, por exemplo, essa Worldstone, ela é capaz de controlar os poderes dos Nephalem. Ela não existe mais, então ela não controla mais.
Ela
tanto
não,
pra mais ou pra menos. Então os Nephalem...
Não. Agora, com a destruição da Worldstone, os poderes do Nephalem não caem. E agora eles... Os próximos gerações de Nephalem vão nascer. E vão nascer com o poder que pode superar anjos e demônios. Porque eles não são drenados.
Mas era o que ela tava falando, animal. Ele falou, não. Ela tava falando, ela não pode mais controlar.
A história dessa Stone, ela é manipulada muitas vezes ao longo da história, tanto pra diminuir quanto pra aumentar o poder deles. Sem a Stone, o poder deles fica natural, ou seja, todas as mudanças que foram feitas até pra eles se tornarem humanos depois, que é uma versão mais enfraquecida, são apagadas e eles começam a recuperar o poder. É isso que o Lich falou. E, além disso, a World Stone também serve como um tipo de uma barreira contra a visão do céu e do inferno. Então era isso que ajudava, apesar de alguns anjos e alguns demônios saberem que o santuário existia, isso impedia que hordas massivas de gente invadissem o lugar, rolezinho de anjos, assim, umas coisas. Sem a Stone, acabou, vai ter rolezinho sim. Passar do santuário sim, minha gente. Então,
e se reclamar tem dois.
E a gente vê isso no terceiro jogo, que acontece uns 20 anos depois da destruição da Worldstone. E é por isso que fica explicado que você vê no terceiro jogo aquelas guerras, tem a Kip, tem aquela coisa toda. Porque eles conseguem trazer, o Asmodan consegue trazer a galera toda.
É, já, sem a Worldstone, Asmodan e Belial já não precisam mais... Como eles eram os mais velhos entre os menores, os Lesser Evils, eles também precisavam de alguém pra passar eles. Não fisicamente, mas só pra deixar eles atravessarem. Eles atravessaram e trouxeram toda a horda demoníaca com eles.
E os Lesser Evils são muito putos também, porque eles estão absolutamente cansados do Diablo, do Baal e do Mephisto ficarem focando só nos humanos, nos Nephalem, não pensarem em destruir essas pessoas, mas em corromper. Eles estão putos com os Greater Evils. Então é outro motivo pra eles quererem subir na superfície e atacar
os humanos. Eles estão com divergências criativas, é isso?
Estão com divergências criativas.
Eu não concordo com o jeito que eles estão administrando mal.
É isso.
É, mais ou menos. E daí acaba Lords of Destruction.
E o que acontece com a alma dessa galera? O Baal é destruído, o Diablo é destruído, todo mundo, supostamente, quando você tá jogando ali, a alma deles vai pra Void, vai pro nada. Mas não é isso que acontece. Essa Void não fica muito bem explicada no jogo, dá pra especular bastante, mas não aqui. E só que o que acontece, na verdade, a Adria tá lá na PQP... conspirando, e ela consegue redirecionar todas essas almas, de todos os demônios, pra a Black Soulstone, que é essa que tem um papel no 3, que você, que enfim, faz...
É a pedra do capeta, é realmente a pedra
agora,
do capeta.
Agora que a gente meio que chegou no final da história, tem mais alguma coisa da história pra falar?
Não, você quer detalhes...
Do 2? Não precisa entrar em detalhes...
É, eu tava fazendo só pontinho. Dois, deixa eu dar uma pensada aqui, tô bugando.
Antes de dar mais detalhes, tava pensando, vocês estavam contando cada ato, agora chegamos nesse ato, me pareceu muito narração de desfile de escola de samba. Eu fiquei imaginando uma escola de samba, o tema da escola de samba, o samba enredo desse ano é Diablo, tá ligado?
Daí... Olha, comissão de frente com 12 sátiros que ele deita, rola.
Exato, olha só, a ala dos porco espinho no início, né? De porco espinho, né? Então, daí veio o primeiro carro alegórico.
Armado, sou lá os paladinos.
Ah, é tipo, começa assim: a ala do Dariel.
Não, a ala dos Rugs. A Lala dos Rubens. Depois tem o primeiro carro alegórico com o Andariel em cima, assim, ó.
A rainha da bateria é Andariel. A rainha da bateria é Andariel.
Nota 666. Ainda existe a nota.
Então, deu, fantástico, ó. Escolas de samba, ano que vem, ó, é pra ganhar.
Vamos, me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro inferno.
Ah, no inferno, abraço capeta.
Eu posso fazer o link entre o 2 e o 3?
Não. Tô brincando, fala, porra.
Então, aí nós vemos o livro que foi lançado depois do lançamento do 3, né? Que é A Ordem, que conta o caminho que o Deckard fez durante o 2 e o 3.
Isso.
Porque como o Deckard é o último, o único sobrevivente da história do 2, ele é o único que sabe o que realmente aconteceu, ele começa a ir atrás de forma... Ele aceita que ele é um Horadrim, porque ele nunca aceitou isso, ele nunca quis ser esse... Ele sempre quis ser um erudito, ele nunca quis ser um guerreiro. E ele aceita isso. Só que ele já tá quase 60 anos. Ele tá quase 60 anos nessa época. E ele começa a ir atrás de meios pra parar Belial e Asmodan e as Legiões do Inferno. Só que durante esse caminho, você descobre que todos os personagens do 2 que você joga, eles morreram durante isso. Eles acabam morrendo. O primeiro a morrer é o Paladino, depois é o Druida, depois o Necromancer. Eles vão morrendo de acordo com a história. O Paladino, teoricamente, o Paladino ele morre no final do Lord of Destruction, no Monte Ariat, segurando o Diabo, segurando o Baal. E eles seguem o caminho, todos eles seguem até o ponto que começa o livro da Ordem, que é o último. É o último guerreiro, e o Deckard Cain entrando numa catacumba pra achar um pomo que conseguiria prender Asmodan de volta no inferno.
Beleza.
Eu acho bacana porque a Blizzard faz muitos livros, quadrinhos, tá, pra servir de ponte entre os jogos e dar uma explicada melhor no lore. Eu acho tudo muito bem conectado. Stay a while and listen. Essa Black Soul Stone que tem os demônios é pega pelos anjos e colocada nos céus.
Não.
Ela é guardada nos céus pelo Conselho Angeri. E o Tyriel, ele é destruído junto com a Roadstone, só que os anjos conseguem ressuscitar e tal, ele também reaparece ali nos céus e começa a observar a Black Soul Stone junto com os outros anjos. Essa história toda é contada no Storm of Light, que é um livro de 2014.
É um livro.
Tem 400 páginas maravilhosas. E também tem uma história paralela que chama Sword of Justice, que conta o destino da espada do Tyriel quando atingiu a Worldstone e caiu no santuário. E quem encontrou aquela espada, tal, também é uma historinha bacana.
A gente sabe quem encontrou a espada.
Sim.
Tá no livro. É exatamente isso que ela tá falando.
Não. Tá no jogo também, a pessoa que encontrou a espada. É porque tem gente que não lê livro, ele só joga o jogo e foda-se, ela reza a lore. Eu encontrei essa porra, foda-se.
Não, eu sei, eu não lembro desse menino nos jogos, na verdade. Eu sei que ele encontrou a espada. E a espada meio que... Ela só serve uma pessoa que ela escolher, que ela aceitar.
Alô?
Ah, oi?
Oi,
voltei. Oi.
Que bom.
Doeu?
Um pouquinho. Quem encontrou a espada, caralho?
É um menino chamado Jacob.
Não te interessa.
E ele encontra a espada e ela escolhe servir esse menino por um tempo. Ele... derrota os demônios e tal, e o Tyriel vai pegar a espada de novo, encontra o menino e fala, cara, se a espada te escolheu, você é legal, então você pode me servir agora, se você quiser. E ele vira um Horadrim.
Porra.
Ele vira o primeiro Horadrim, não com...
Ele queria pegar a espada silenciosamente na mão do guri, assim, dar um tapa na cara do guri, assim, sai daqui, moleque.
Ah, ele é justiça, cara, ele não pode fazer isso.
Foi um tapa de justiça na cara.
Um tapa da justiça, deve ser
mais o Jacob, ele tá no jogo.
Então a gente fala dessa galera toda aí no terceira parte. Stay a while and listen. Teremos uma outra parte ainda, que eu ainda não sei se eu quero montar como um vídeo ou como um cast, na qual eu vou cobrir toda essa história antiga do Diablo e tal, pra situar vocês melhor dentro do lore. Então, vocês que estiverem ouvindo e tiverem alguma sugestão, se querem isso como vídeos, tanto faz, querem só como cast, como os dois, fala pra gente, tá bom?
É isso aí.
No psycho, no hero, that's one penman forever.
Bichos Geeks, é hora de soltar a voz no Palavra dos Bichos, onde vocês podem nos deixar comentários, sugestões e críticas por meio do e-mail, principalmente do e-mail, mas nós também temos esse contato pelo Facebook, pelo site, etc. Essa primeira semaninha, a primeira parte do cast sobre o Diablo foi bem gostosa, nós tivemos vários comentários no Facebook e tal, então iremos compartilhar alguns deles aqui. Aliás, foi uma das primeiras pessoas que comentou no site. Foi a Dark Plurimon. Ela falou: olá, sores e soras bicharados. Aqui é a Dark, e eu sei que vocês me conhecem de outros zoológicos, ou cafeterias, quem sabe. Quem pegou essa referência, pegou. Eu já conheci o Diablo, ela disse, e tentei jogar os dois primeiros com um amigo no meu cursinho, mas só fui entender com mais profundidade a franquia depois que eu joguei o 3. Nem preciso dizer que pulei de cabeça na lore e estou mais perdida que cego em tiroteio. É verdade, Dark. É uma lore gigantesca. Aí ela continuou: minhas próximas aquisições serão justamente os livros da série, já que a outra que envolve uma ordem, uma irmandade, é o Assassin's Creed. Resolveu dar um tempo esse ano. E é com muita honra que desejo-lhe sorte nessa empreitada e que sempre terá alguma águia ou lobo de olho em vocês. Dark, brigadíssimo pelo comentário. A gente viu que você também compartilhou o nosso cast e ficamos muito agradecidos por isso. Beijos animais para ti.
Beijão, Paula. E é isso aí. Um agradecimento também ao Leones, que comentou lá no site, o Leandro Alves, o Caio Hansen também, do Retro Geek, que deu um apoio ali quando eu compartilhei no grupo do Retro Grupo. O Lucas Prado, que comentou também no post de abertura do Bichos lá no grupo do Café. O JP Moraes e mais um monte de galera que tá apoiando, que curtiu a primeira parte do primeiro episódio do podcast do Bichos Geeks.
Obrigada, Bichos. Não se esqueçam, vocês podem nos encontrar no Facebook, também temos um grupo de Facebook agora, bem pequeno, mas quem ouvir esse cast e estiver interessado, é só procurar o grupo dos Bichos Geeks lá no Face. Também temos uma comunidade no Alvanista, que é aquela rede gamer nacional, da qual nós falamos no primeiro cast. E para quem quiser entrar em contato por e-mail, é contato@bichosgeeks.com.br.
Tchau, tchau!
ければ強くなる One Punch Man Forever そこで彼は絆に粒彼は静寂を支配 Fly away 誰は一人出る空に私たちの最高のヒーローですそこで誰は朝日を見る彼は騒がしさを吐いちゃい Right away 彼は一人出る街に彼は私たちの最高のヒーローです